Olá, bom dia. Nós estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado aqui diretamente nos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André, e conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente, 997-666-555, que é o celular para você ligar e mandar mensagens via WhatsApp e também via SMS. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Pode também escrever para a gente, você escreve aí na página do Facebook Live onde você está nos assistindo, você deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, faz aí a sua pergunta para nós. Você também pode mandar e-mail para nós no programa sbn@gmail.com. Lembramos que todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz Ideal, de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, nós estamos a equipe Apóstolos aqui nos telefones, está a Suzete recebendo aí os seus contatos. A equipe todinha Apóstolos, aqui presencialmente ou remotamente, o Anderson, a Clarissa, o Danilo, o Fernando, o Flávio, o Hélio, Juliene, Marinho, Patrícia, Valdecir, todo mundo aí fazendo o Semeando a Boa Nova chegar até você. Hoje nós estamos com muito carinho recebendo aqui o nosso querido casal, a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura. Muito bom dia, Cleide, bom dia, Marcelo. Sejam bem-vindos aqui ao Semeando a Boa Nova mais uma vez.
Muito bom dia, Turíbio. Muito bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes, é um prazerzaço estarmos aqui com vocês novamente.
O prazer é nosso. Cleide, bom dia para você também.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos. Que tenhamos uma manhã abençoada, cheia de reflexões. Obrigado
pelo convite. Se Deus quiser. A Cleide e o Marcelo são tarefeiros da Fraternidade Espírita Rafael, que fica aqui na Zona Leste de São Paulo, e estão com a gente hoje para falar sobre um tema absolutamente atual: mundo em transição. Mundo em transição é o nosso tema de hoje. A humanidade está atravessando um período de muitas mudanças, dúvidas, incertezas que vão surgindo aí a respeito do futuro. E hoje nós vamos falar sobre isso, o que se espera de um mundo em transição, sempre com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Aliás, vamos deixar uma pergunta para você aí, para você responder para a gente na nossa página no Facebook ou pelo telefone. Você acredita que o mundo está melhorando? Responde para a gente aí. E a gente começa perguntando aqui para a Cleide e para o Marcelo: o processo para início de um mundo melhor já se iniciou, Marcelo? Já?
Já iniciou, sim, com certeza. Agora, o problema é como nós entendemos e nós aceitamos esse processo. Uhum. Né? Um processo melhora traz na sua essência a mudança. E a questão que cabe a cada um de nós nos perguntar é como que nós aceitamos mudança. Nós aceitamos bem as mudanças, uhum, ou nós somos mais refratários? Nesse seguinte sentido, por exemplo, a gente nasce, vive, envelhece esse corpinho aqui, mas a gente tem uma certa anseio de ter um corpinho novo. Não é verdade? Olha, sim, meu corpinho agora está envelhecido, né? Mas eu queria um novo, cheio de vitalidade e tal. Como é que eu faço para ter um corpinho novo? Eu tenho que passar por aquele processo que está ali no túmulo do Allan Kardec, lá no cemitério de Père Lachaise, né? Ou seja, nós precisamos viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. Uhum.
Agora, Cleide, quando a gente fala desse mundo melhor, né, que o Marcelo até está relacionando ele à reencarnação, será que só os espíritas estão sujeitos a essa mudança de estado de espírito, ou qualquer profitente de qualquer religião passa por isso também?
Olha, partindo que Deus é o Pai de todos, Criador, todos estamos passando por esse processo. Então, ninguém fica desamparado. Uhum. Mas a gente vai pensando também nessa mudança de mundo, o mundo que nós vemos, que é o externo, e também o nosso mundo interior. E ainda a gente fala que a gente acredita na doutrina do Espírito, tem um mundo onde também tem aqueles que estão sem o corpo físico. Então, todos estão juntos nesse processo. Uhum. Quando a gente fala assim, mudança de mundo, de que mundo? o mundo que eu vejo ou meu mundo interior? Para que haja, a gente fala assim, uma mudança, o que for físico que mude, eu posso não estar gostando. E eu, como eu estou fazendo esse meu movimento de mudança para que eu me sinta realizado? Uhum. O que eu estou fazendo? Como que eu participo, né, desse processo todo que está ocorrendo? E quando fala a palavra mundo, nós não estamos falando do planeta Terra. Estamos falando de mundo, é coisa grande, né? Nós não estamos falando do estado de São Paulo, não estamos falando do Brasil. Aqui a palavra mundo, ela é intensa. Para nós espíritas, o mundo interior se aplica à ideia de muitas reencarnações. Então, quanto aprendizado, quantas emoções, quantos sentimentos tem dentro desse nosso interior. E que também entra no processo de mudança. Quando coloca assim, o processo já, para a mudança, né, já deu início... individualmente, cada um de nós responde. Será que eu já dei início à mudança do meu mundo interior? E ao redor, o que eu vejo? Algumas coisas que estão ao meu redor, eu não consigo mudar. Porque também tem uma outra situação da natureza. O homem interfere nesse meio, mas tem a natureza que também faz a sua ação. Então, olha que é um conjunto. E tem a espiritualidade caminhando junto com tudo isso.
Que está atuando também, dando a conformação para essas coisas também, novas essas que estão mudanças. Acontecendo. Né? Muito bem, tá, e nós estamos com o Semino da Boa Nova, esse aqui é o Semino da Boa Nova, falando sobre mundo em transição. Liga para a gente aqui, nos contata, dá a sua opinião, 997-666-555, é o telefone para você ligar para a gente. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55, se está aqui dentro de São Paulo, ou dentro do Brasil, mas fora da região da Grande São Paulo, DDD 11. Muito bem, Hélio Delanossi, bom dia, Hélio, prazer estar com você aqui no nosso programa também.
Bom dia a todos e a todas, né?
Hélio, quando a gente fala em um mundo melhor, né, um mundo em transição, será que é só essa nossa, este momento, só essa nossa geração aqui, só nós que estamos vivos neste momento, vivos materialmente falando, né, espíritos vivos materialmente falando, será que só nós passamos por isso? As gerações anteriores não passaram por mudanças, por transição?
Eu refletia hoje, né? Aliás, ontem, né? Pensando no programa de hoje, né? Eu estava lá olhando e refletindo. Até a primeira pergunta, né? Que já foi muito bem respondida. Se já iniciou o processo de mudança, né? A pergunta foi assim, se já iniciou esse processo. Eu ficava pensando, acho que nunca parou, né? Nunca parou. Porque desde o momento em que existe hoje se fala muito da ciência, né? Ciência é tentativa e erro, não é? Ciência é tentativa e erro. Errou, tenta novamente. E ela vai aperfeiçoando. Como nós temos dentro das leis universais a lei da dor, que ela é uma lei que impulsiona, cada vez que a gente tenta e erra, dói, né? Dói. Quando dói, A gente para e tenta de novo, né? E dói, a gente para e tenta de novo. Então, a gente nunca parou. Eu comentava com a Cleide agora, quando a gente chegamos aqui, eu nasci na guerra, né? O meu pai, ou ele era irresponsável, ou ele era corajoso, não sei, mas... E a minha irmã nasceu no meio da guerra, né? Minha irmã nasceu em 42, né? Então, o negócio, ainda nasci eu em 46, já, quando a situação era muito complicada. Então, será que o meu pai, ele era irresponsável, ou ele não sabia o que estava fazendo, né?
Sou você, um espírito muito atrevido, né?
Ou eu acho muito atrevido. Desse, né? Imagina a mudança que estava ocorrendo, ocorreu lá em 1942 e 46. O que o mundo mudou, né? Não tinha, naquela época, não tinha farinha de trigo. Não tinha gasolina, era gasogênio, né? Quer dizer, era uma situação assim extremamente caótica, do ponto de vista material. Mas as pessoas se adaptaram, viveram e evoluíram. Então acho que sempre esteve, o mundo sempre esteve em mudança. Todas as gerações experimentaram, em algum momento, uma situação assim diferente para elas, né? E para nós hoje, essa grande diferença, porque é uma pandemia, né? Ninguém estava esperando por isso. Esperava ser uma guerra, né, Cleide? Né? Está esperando uma guerra, vai vir uma bomba, vai vir um... Esse dia o Putin, o presidente da Rússia, falando que ele tem uma arma lá, que atravessa, não sei o quê, vai chegar não sei aonde. As pessoas... Que bobagem.
O vírus chega antes e mata todo mundo.
Por que precisa sair? Se eu pego um bichinho e põe na mala, eu atravesso.
Você não vê ainda.
Se ninguém vê, né? Eu atravesso. Então mudou tudo, né? Mudou essa perspectiva, né? Até da própria guerra, né? Até de como você vai ofender o outro. Como é que eu posso te ofender, como é que eu posso te atingir, né? Então, acho que para mim sempre esteve em mudança, sempre. E estará sempre em mudança eternamente, né?
Ok, Semelda Bonova hoje falando sobre mundo em transição. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, responde para a gente, você acredita que o mundo está melhorando? Estamos aguardando o seu contato. Aliás, quero informar também que essa meia hora aqui do Semelda Bonova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes empresariais, ambientes domésticos, com produtos certificados pela Anvisa para combater a Covid-19. Cleaning Solutions fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone para você ligar lá, 4437-1414. Vamos repetir para você anotar aí. 4437-1414. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. Lembrem que todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde, gentilmente oferecido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores ou ganhadoras de sábado passado, Eunice Marqueto e a Gláucia Regina, ganharam os livros do sábado passado, vão retirá-los aqui, no Núcleo Espírito Semeador, aos sábados, entre 9h30 e 10h, depois que termina o nosso programa aqui. Flávio Tolini, bom dia, é um prazer estar com você aqui. Aliás, obrigado de sábado passado você ter ficado aqui pilotando esse microfone aqui.
Tá certo.
Muito obrigado, foi maravilhoso. Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais?
Turíbio, agradecer sempre a nossa audiência, né, os nossos ouvintes, desde os primeiros minutos do programa, já aguardo ansiosamente o tema que a gente está trabalhando. E as pessoas já estão, inclusive, respondendo a nossa pergunta, que é a nossa pergunta tema de hoje, se nós acreditamos que o mundo está melhorando. A Verônica D'Angelo nos diz que muitas vezes ela acredita, mas em outras dá a sensação de que não. O que assusta muito ainda é a violência e a intolerância das pessoas.
Uhum.
Um abraço carinhoso para Santa Parolis e Ara Della Nossi, o Marcos Gomes, a Bel Inserpe, a Nelly Bauer, a Maria Isabel, Osnir Mantovani, Márcia Macedo, Márcia de Oliveira e o Eduardo Patrício.
Muito obrigado para você que nos ajuda a fazer o Semeando a Manova aqui, está sentado na poltrona do ouvinte. Compartilha a tela e compartilha aí a transmissão para que mais pessoas possam assistir o Semeando a Manova. Muito bom. Marcelo, quando a gente fala em mudança, quando a gente fala o mundo está em transição, está mudando, etc., tal, né? Sempre há uma necessidade de uma localização temporal, né? Quando começou, quando termina, etc. Tem alguma previsão para essas mudanças que a gente tanto fala nas casas espíritas? Tem alguma previsão para elas acontecerem?
Bom, Turíbio, o que se sabe é que só Deus o sabe, uhum, né? Até porque existe uma questão temporal nossa, do planeta, e existe uma agenda cósmica também, né? E seja como for, os processos de regeneração ou de transição planetária, eles também estão muito ligados ao próprio comportamento da humanidade. Ou seja, que pode acelerar, né, essa agenda, ou pode retardar um pouco, né? O que fica muito forte para a gente é aquela informação que Jesus Cristo nos deixou, né? Muitas delas através das parábolas. E, por exemplo, faz lembrar a parábola das 10 virgens, né? Ou seja, fiquem preparados. Fiquem preparados porque, em algum momento, né, o que é chamado de juízo final ou segunda vinda do Cristo pode acontecer, uhum, né? Cabe a cada um de nós fazer a sua parte, dar o seu melhor.
Agora, ô Cleide, ainda em relação à questão de data, né, de quando vai acontecer tudo isso, não seria melhor que a espiritualidade falasse assim, olha, vai acontecer tudo no ano X. E aí todo mundo se preparava e naquele ano acontecia mudança. Não era melhor que fosse assim? Não seria melhor? Aliás, poderia ser assim.
Quando a gente fala assim, poderia ser melhor para quem, né? A gente sabe que ao longo da história houveram as profecias de falar de fim de período, acabar o planeta, houveram muitas profecias. E essas profecias não se realizaram. Imagine nós, né, se soubermos de coisa mínima que possa acontecer conosco daqui a 10 minutos, como será que a gente reagiria? Agora imagine isso a nível de planeta. Eu queria lembrar assim que essas previsões de mudança, elas vão acontecendo sempre. Que às vezes as pessoas fazem as suas previsões para muitas coisas e que não acontece, e outras acontecem e causam medo. Mas houve uma previsão que aconteceu, que a gente fala que ela foi anunciada no Velho Testamento, que foi a vinda de Jesus.
Uhum.
Ali foi uma profecia, uma mudança, uma previsão que ocorreu. E a gente fala assim, essa previsão ocorreu por amor, né? A vinda dele foi amor, foi leveza. Houveram também outros profetas, como profetas não, João Evangelista, fez previsões, né, no Apocalipse, e a gente vai associando ao que ele colocou, ao que vai acontecendo, não significa que é literalmente, mas a gente vai tentando interpretar. A gente fala assim, e houveram, né, previsões de guerras que aconteceram. João avisava que ia ter guerras. Tiveram as guerras que foram as previsões de dor, né? De dor. Então a gente fala assim, essas previsões, se acontecer conosco, se alguém fizer alguma previsão positiva, a gente fica na ansiedade que aconteça. E se não for positiva, como será que a gente reage?
Uhum.
Então,
agora, Marcelo queria falar?
Não, fiquei aqui pensando, né? Essa pergunta me remete àquilo que às vezes a gente escuta ou ouve muito por aí. Tipo assim, não seria melhor se a gente soubesse quando fosse morrer? E a resposta clássica, né? Melhor para quem?
Pois é. Agora, Clide...
Para quem deve, né? Para quem vai receber, isso é horrível, né?
Não, quem quer saber? Às vezes a pessoa também não quer saber.
Clide, então, eu queria, na linha do que a Clide estava falando agora, né? De prazo, né? De acontecimentos, etc. A gente está... Desde o ano passado, nós estamos vivendo, desde finais do ano retrasado, o mundo está vivendo um processo pandêmico, uma pandemia muito forte, etc. Tal, que afetou a vida de todo mundo, de todos os habitantes do planeta. Né?
Sim.
Será que a gente pode considerar essa pandemia como um processo de transição moral do planeta?
Nossa, forte essa colocação sua, que a pandemia, né, é uma transição moral. Eu acho que todos nós que estamos... Porque é o planeta Terra todo. Todos estamos sentindo, né, esse desequilíbrio, eu vou colocar assim, de certa forma, um desequilíbrio emocional pandêmico. E fez com que nós voltássemos para aonde, né, para o refúgio, que nesse momento, nessa pandemia, é o seguro, se podemos dizer, que é o nosso lar, que é a nossa casa. Então, diria assim, olha, sim. É um processo de transição moral que vai atingir o planeta em forma de pensamentos e ações que nós vamos fazer, né? Que o planeta precisa, vamos dizer, para que ele se movimente, ele precisa da ação do homem em algum momento. Então, em questão de transição moral, pense que a pandemia é sim um recurso dolorido. Porém, vou usar a palavra mais difícil que eu considero dentro desse processo todo, dolorido, mas necessário, para que causasse um impacto tão grande que nós voltássemos a olhar para nós. E quer queira, quer não, cada um de nós, no seu lar, no seu trabalho, aqueles que sofreram por qualquer questões dentro dessa pandemia, vai olhar para si. Olha para si, nem que seja assim por frações de segundo, se percebe, né? E de repente também olha para o outro, que é a solidariedade. Então a gente vai começar nessa pandemia, já começamos, né, a fazer dois movimentos, né? Olhar para si e quer queira, quer não, olhar para o outro. Porque grita, né, nos nossos ouvidos, através da mídia, das mídias sociais, informações, tudo o que está acontecendo com todos os outros países, e a gente percebe pessoas como nós, passando pela mesma dor, passando pela mesma dor física, né, dos efeitos da pandemia, da Covid, e também passando pelas mesmas dores emocionais. A dor que eu sinto de isolamento aqui no Brasil é o mesmo daquele que sente em Londres, daquele que sente em Paris, daquele que sente ali na região do Nordeste do nosso Brasil. Então nós estamos unidos nessa dor, e essa dor vai mexer, né, com a transição moral do homem no planeta.
Mas você colocou uma coisa que eu queria reforçar, a questão da psicosfera, né, do planeta. Sim. Né? Você mencionou muito bem aí os pensamentos das pessoas. Uhum. Isso está muito bem colocado nesse livro novo que o Livaldo acabou de lançar, né, pela autoria dele, mas que vem a autoria espiritual lá do, uhum, Manuel Filomeno de Miranda, onde ele fala, o Manuel Filomeno fala claramente que eles observavam que o planeta estava com os pensamentos das pessoas estavam assim alterados, né? Isso significa, eu não quero dar nenhum spoiler do livro, não.
Muito o livro, inclusive, é No Mundo de Regeneração.
No Mundo de Regeneração, isso, aí, né? Não estou todo no spoiler do livro, não. Só estou falando isso.
No rumo do mundo, né?
No rumo do mundo de regeneração. Então, quando a gente fala dos pensamentos, significa que, se de repente, todo mundo, a humanidade inteira, né, os quase 7 bilhões e meio de habitantes do planeta, resolvessem pensar coisas boas, isso, vibrar coisas boas, né, tivesse lá um minuto de pensamento bom, todo mundo simultaneamente pensasse coisas boas, uhum, nós poderíamos a trabalhar numa transição mais tranquila, é isso?
Com certeza, eu acredito muito nisso, a força do pensamento, e também todos unidos num pensamento de bondade, de solidariedade, talvez por conta de alguns momentos de impactos fortes, os homens se voltam para buscar uma fé, buscar uma crença. E isso faz a diferença. Aqui no Brasil, vocês lembram, nossa, tenho certeza que muitos lembram, da Ave Maria das 18 horas da tarde. Unia, né, as pessoas em torno de um rádio, hoje, né, isso não acontece, mas em torno de um rádio para fazer uma prece. Imagine todos aqueles corações, aquelas mentes envolvidos naquela Ave Maria durante um minuto. Quanto fôlego nos dava para que a espiritualidade fizesse uma higienização da atmosfera da Terra, do planeta, não era só do Brasil. Vocês lembram disso?
Os grandes locutores da antiguidade, Pedro Geraldo Costa, né?
Isso mesmo.
O Hélio lembra bem disso. Eu só vi isso no Museu do Rádio, mas o Hélio lembra disso claramente.
Lembro, inclusive, perto da minha casa, tem uma igreja. Hoje, que às 6 horas, toca um sino. Sabe? E ela toca um sino. Eu escuto assim lá. Eu tenho uma igreja bem grande perto da minha casa, que é a Igreja Santo Antônio, que não toca sino. Mas tem uma igreja menor que fica lá na Barra Campestre, que toca um sino às 6 horas. Eu escuto bem, né? Sabe? Aquilo me remete realmente ainda a esse momento que você falou. Que às 6 horas minha mãe parava para orar, né? Meu pai, quem estava em casa ali, 6 horas parava, né? Baixava a cabeça e fazia uma Ave Maria. Lógico, obviamente, que isso era uma força para o planeta muito grande, né?
Sim.
Casa Espírita não toca sino, mas ela nos convida a tocar a nossa consciência a todo instante para melhorar a nossa condição de reflexão, isso, a Deus, etc. Né?
E há também grupos de espíritas que fazem vibrações, né? Fazem uma prece, para fazer uma prece às 22 horas. Hoje a gente percebe que no grupos de WhatsApp tem várias casas que se reúnem, né, várias pessoas, e fazem essa oração das 22 horas.
As vibrações coletivas,
de quinta-feira também.
Eu acredito bastante, né, Turib, se você me permite.
Claro, por favor.
Na condição da consciência humana, né, e do momento da ligação com Deus em todos os momentos. Né, nós temos como no Islã, né, inclusive, quando um dos seus responsáveis sobe aos minaretes para que convoque a população e os seus profitentes para 5 orações diárias. Uhum. Mas hoje a nossa consciência com o divino, né, e a nossa responsabilidade no processo da transição é que a gente tem que ter essa ligação com Deus de uma maneira perene, né, independente de um horário. Né? Até é importante a gente colocar isso para os nossos ouvintes, para que a gente busque a todos os instantes essa reforma íntima. Até na interação dos nossos ouvintes, Turíbio, muitos colocam a relação humana, né, como um dos nossos maiores problemas no entrave da evolução. nós estamos exigentes para com nós mesmos, nós percebemos a evolução do planeta de uma maneira significativa nas condições tecnológicas, nos avanços, em todos os aspectos, mas a gente ainda, nessa cobrança, nós somos muito insistentes na cobrança do outro. E isso acaba acontecendo, essas dissidências, as discussões, as brigas. Então, muitas vezes, nós temos até consciência do divino, nós temos até o compromisso da oração, mas ainda nos falta condição empática, amorosa, que é o maior ensinamento de Jesus, né?
Aproveita que você está falando disso, diz pra gente o que os ouvintes estão falando aí, se citou na interação deles. É interessante ouvir o que eles estão falando.
Você vê, o Edson Dominichelli, né, disse que pede um bom dia a todos e fala que, antes de mais nada, ele gostaria de agradecer muito a receptividade no dia que ele veio até a nossa estrutura aqui no Semana Boa Nova, receber um livro. Você vê que o amor, a forma calorosa que ele foi recebido, o quanto que ele agradece por isso. Então, sentimento de gratidão. O Romano Lucarini coloca que, se levarmos em conta a evolução planetária, também é consonante aqui entre todos, que realmente nós estamos chegando nesse ponto. Mas, se considerarmos um momento, a condição é muito complexa. E se continuar dessa forma, pode ficar pior. Então, nós temos pessoas que estão muito otimistas em relação ao processo da evolução e muitas pessoas que se encontram em desespero por um problema que parece ser insolúvel. Então, essas são as nossas contribuições dos nossos ouvintes. Mandar mais um abraço carinhoso: Patrícia Menon, Alzira Peso, Patrícia Costa, Nádia Ambrosio, Leila Velar, a Luísa Vera, a Neide Pini e a Marli Albuquerque.
Muito bem, muito obrigado por vocês nos ajudarem a fazer o Semana Boa Nova. Hélio de Aranossi.
Eu queria, aproveitando esse momento, até para resgatar as primeiras falas da Cleide, né, e do Marcelo, não perdendo de vista que nós são vários mundos, são muitos mundos que se desenvolvem simultaneamente, né? Por exemplo, eu tive uma das grandes coisas que mexeu comigo, uma bobagem, até parece uma bobagem, mas me trouxe assim à luz. Quando começou, a televisão começou a funcionar via satélite, e começaram a simultaneamente transmitir do mundo todo, né? Então, teve uma passagem de ano, uma de 31 de dezembro, que eles começaram, a televisão colocou a passagem das 6 horas da manhã, começando a mostrar como é que foi na Austrália. Depois, como é que foi na ONU. Eu me lembro bem da Austrália, né? Naquela ponte que eles colocam aquelas... Falei, puxa vida, a gente fica aqui pulando onda, né, à meia-noite, mas meia-noite para eles já passou, né? Ele já foi. E do Japão, né? Aí eu sempre soube que existia isso, mas eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha vivenciado. Quando eu vivenciei, eu vi aquilo, eu fiquei, então eu resgato o que o Flávio falou agora, certo? Então a oração às 6 horas da tarde é aqui, em Santo André, né? Porque 6 horas da tarde lá em Nova York... foi um outro momento, né? E lá no Japão foi num outro momento. Então é muito importante que nós tenhamos convicção de uma coisa, que nós estamos, tipo, quando nós acordamos, nós entramos num ônibus, assim, né? E dentro desse ônibus, ou num metrô, né? Cada um que está ali dentro é um mundo diferente. E está num estágio, a cabeça dele está num estágio completamente diferente do nosso. Né? E nós temos, e tem que harmonizar. Interesse de todos, tem gente ali que está feliz, tem gente ali que está muito triste, tem gente que está otimista, tem gente que está super pessimista, um que está saindo para matar alguém, né? Outro está saindo para assaltar, saindo com literalmente para ir para fazer um assalto naquele dia, outro está saindo para construir. Então são muitos mundos simultâneos e nós temos que nos harmonizar com todos esses mundos, todas essas pessoas, essas cabeças, essas mentes, essa e tudo. Então não é uma coisa muito simples. Então a gente fica julgando, a gente, que o mundo tinha que ser do nosso jeito. O nosso jeito é um jeito, né? Mas o jeito é do outro, como é que tem que fase ele está, né? Eu até gostaria até que o Marcelo falasse alguma coisa sobre isso. Marcelo,
posso ampliar um pouquinho a pergunta? O Hélio está pedindo para você falar um pouquinho disso, dessa situação, quais são as situações que caracteriza. Fala também, Marcelo, o que caracteriza um mundo, nessa fase, as características desse mundo em transição. Coloca pra gente isso, por favor.
Bom, tudo o que nós estamos passando, obviamente, vem de um grande planejamento. Nada é por acaso, nada é aleatório, né? Então, quando nós somos colocados aqui nesse planeta, né, até eu entendo assim, o Espiritismo nos fala que existem remédios, né, para determinadas dores, para determinadas doenças. Uma delas, por exemplo, é a migração planetária. Então, quando você tem algum orbe que está saturado, por exemplo, assim, no caminho do não bem, uma solução é construir pontes para fazer um apartamento desses espíritos, dando oportunidade, um refresco para o planeta, receber espíritos com uma nova mentalidade. Por isso, esse intercâmbio também entre mundos, né, que estão passando por processos semelhantes. Ou seja, o planeta Terra começa a receber espíritos que já têm uma mentalidade de mundo de regeneração, mas ainda com imperfeições, né? Ainda com necessidades de lidarem com os aspectos ligados a, ainda talvez, uma excessiva materialidade. Essa é uma característica do nosso planeta. Então, alguns apontamentos nos colocam a seguinte condição. Olha, esses espíritos vêm, começam a interagir conosco, aí vem aquela ideia do tudo junto e misturado, né? Porque existem o quê? As trocas e sucessões, né, de gerações, como Kardec bem avisou, né? Então nós estamos vivendo com cabeças de todo tipo, com cabeça de quem, né, talvez vivenciou muitas experiências lá atrás, as que estão vivenciando agora, e as que têm já uma mente programada para um planeta de regeneração. E uma das características que eu acho muito interessante, que eu li na apostila da iniciação espírita lá do comandante de Garamon, é mais ou menos assim. A característica desses espíritos é buscarem soluções e entendimentos, né, pela força do direito no lugar do direito da força.
Uhum.
Né? Então, tudo isso que a gente hoje tenta solucionar através de guerras, de brigas, de situações traiçoeiras, não é verdade? De tratar o outro como se o outro fosse um ser inferior ou alguma coisa do gênero, né? Muito provavelmente essa nova geração vem com uma outra mentalidade e vem com uma necessidade de maior e melhor nível de relacionamento, busca pelo entendimento, né, fraternidade e uma amorosidade. E é muito interessante que nós temos ouvido de mensagens mediúnicas que há algumas décadas nós estamos começando a ser preparados para esse tipo de vivência. Olha que interessante, diante de todas as dificuldades, né, que a gente pode dizer assim, puxa, o que nós precisamos hoje quando perguntamos para o plano espiritual? O que a gente tem que atacar? Nesse momento, acolhimento. Uhum. Façam o acolhimento entre vocês. E olha que coisa interessante, né? Muitos de nós que buscavam saídas fora das nossas famílias, relações, de repente o pessoal fica lá vários dias na casa espírita, porque se sente, né, num oásis e tal. Com a pandemia, fez com que nós tivéssemos que nos reaproximar. Então, daquilo que a gente, por exemplo, tinha dificuldade, seja no seio familiar, é a oportunidade de nós nos acertarmos, de nós dialogarmos, de nós nos fraternizarmos, de nós nos acolhermos. Então, essas são, acredito, características muito marcantes e ótimos desafios que nós estamos sendo convidados a ultrapassar.
Será, Cleide, que chegou o momento de praticar efetivamente aquilo que Jesus já dizia, não faça para os outros o que você gostaria que não fizessem com você?
Acho que sem dúvida, sempre esse foi o tom forte de Jesus, né? Não precisa perguntar para o outro, eu te ofendi? O que eu falei, eu gostaria de ouvir? Não. Então, de certa forma, eu mexi com a emoção do outro, né? Esse momento é de profunda empatia. A gente fala assim, nós podemos ficar como eu ouvi nosso amigo colocando de um ouvinte, né? Com muito otimismo ou com muito pessimismo? Com muito otimismo ou muito pessimismo diante desse momento. E quer queira, quer não, as nossas emoções estão bem mexidas com tudo isso, né, que está acontecendo. E a gente fala assim, e tá com mexe agora. E posso tudo isso, porque isso vai passar. Vai passar. Ela não vai ficar. E quando passar, qual que vai ser, né, a colheita das nossas emoções, dos nossos comportamentos? Como que nós vamos daqui a um tempo, que a gente tem essa expectativa, né, de estar um ano ou dois anos, nós vamos voltar a fazer talvez algumas coisas que fazíamos antes. Mas será que nós não temos a oportunidade de fazer diferente? E a gente está percebendo que em algum grupo de pessoas não, onde se fala, não faça aglomeração. Lá estão aglomerados. Faziam antes e fazem agora e possivelmente farão depois. Agora isso são eles. Agora eu vou fazer? Aí ficou diferente, né? Então parece que agora, mesmo nessa percepção da nossa fragilidade, porque diria assim, da nossa fragilidade, onde nós somos atingidos, né, por um vírus, e que não é só o Brasil, é todo o nosso planeta Terra, aí a gente vai percebendo que nós estamos unidos. Se houvesse algo mais forte do que isso, nossa, quanta caminhada se fez nesse planeta, esse é o mais forte. Atingiu a todos. Todos, né? Atinge mais uma faixa etária, mas todos são atingidos de uma forma ou de outra por esse vírus. Isso nos coloca em pé de igualdade. Nós somos iguais na fragilidade física, na nossa composição. Então, você fala assim, é o momento da gente perceber e se, seja lá como for, fazer algumas reflexões para que a gente se perceba como eu vou lidar comigo em todo esse processo e também o depois. E pode vir mais, né?
Hélio, uma palavrinha que acho que moderna, o problema está sendo usado muito agora, que é empoderamento, né? A humanidade ela foi sendo empoderada em vários momentos, né? Na Revolução Industrial, depois na Revolução da Química, né? Da física, e hoje nós tivemos uma grande revolução, a questão de uns 20 anos atrás, 30, que foi a tipografia, né? Hoje você faz um livro com muita facilidade, né? Essa aqui era a capa do livro, né? Sempre foi essa, de repente apareceu esse mesmo livro com várias capas diferentes, ficou fácil você imprimir e emitir opinião através da tipografia. E agora nós temos, a humanidade foi empoderada, ela foi empoderada com o quê? Nas redes sociais. Então as redes sociais, elas fizeram com que deram voz às pessoas que sempre pensaram aquilo. Sempre foram, como eu lembro que a Cleide falou agora, ela foi sempre assim, né? A pessoa sempre pensou, mas ela não tinha como se manifestar. Hoje ela aperta um botãozinho, né? E replica uma coisa até sem pensar, porque se ela nunca pensou, continuando pensando, ela vai lá perto do botão e manda para frente, né? Não sabe as consequências. Outros realmente elaboram um pensamento dele e joga para frente. Esse empoderamento, nós vamos ter que trabalhar com ele. Vamos ter que trabalhar com ele e achar que foi realmente, nós estamos vivendo um momento que o Ramatiz, que é um autor espiritual, é um espírito que através de Chico Maes psicografou muito livro através do Ercílio Maués, que foi o médium. Tem um livro que chama assim Mensagens do Astral.
Opa.
Ele fala nesse livro, se você pegar esse livro e ler, ontem eu dei uma olhinha, parece que você está lendo o jornal de hoje. E foi em 1950, 53, se não me falo a memória. Parece que está lendo o jornal de hoje. Nem jornal ninguém lê mais, né? Nem jornal não se lê mais. Ouvindo a televisão de hoje, ou vendo as redes sociais de hoje, está lá. Ele fala aqui nesse livro assim, que nesse momento que nós estamos vivendo, ele disse em 1950, falou que seria no ano 2000 e pouco, que seria impossível você impedir que entrasse na sua casa as informações. Você não teria como. Não seria impossível. Porque ela ia entrar, ele não sabia como, ele não fala como que entraria, mas que vai entrar dentro da sua casa, vai entrar no quarto do seu filho, certo? Você, eu não quero que meu filho veja isso. Você bobeou, ele está ali lá, ele aperta o celular e está vendo uma coisa que você não queria que ele visse. Então, seria impossível. Essa característica E que, sobretudo, até outra coisa que eu gostaria que, que os nossos convidados falassem um pouquinho, sobre a questão que nós estamos vivendo, que essa alteração ela é exponencial. Então, por ela ser exponencial, parece que ela é maior hoje, né? Mas ela não é maior hoje. Assim como você olha uma planta, muitas vezes, que você colocou no vaso, a semente, se for olhar todo dia, se ela nascia, e ela nascia, você vai lá e olha todo dia, igual a criança quando planta na escola, né? Aquela feijãozinha, vai olhar, já não cresceu, de repente, parece que cresceu de uma hora para outra, né? De repente sai a flor, né? Eu falo, puxa vida, mas de repente sai a flor, não foi de repente, né? Foi todo um processo, né? Então nós estamos vendo uma flor que nós estamos vendo hoje, essa planta que nós estamos enxergando hoje, não surgiu ontem, né? Ela vem crescendo, só que é exponencial. A hora que veio a flor, ela parece que apareceu de um dia para o outro, não é isso, gente?
A gente vai poder falar nisso já já, porque eu vou deixar uma pergunta para vocês que vai abordar exatamente esse aspecto que o Hélio está falando aí. Mas só segura um pouquinho que eu vou só pedir para o Flávio agora fazer uma passagem geral, como é que nós estamos nas redes sociais, e já já eu vou passar a pergunta para vocês, que nós vamos fazer uma interrupção, vocês vão ficar para responder depois. Só aguenta só um pouquinho aí. Flávio, como é que nós estamos aí?
A interação dos nossos ouvintes, né, em minutos anteriores do nosso bloco, falava sobre a importância da oração, e muitas pessoas manifestaram que isso realmente acontecia, que traz isso muito claro na lembrança. Inclusive o Marcos Gomes, Cleide, pede para que a gente possa passar os sites das casas espíritas que fazem as orações às 22 horas. Então, depois, no intervalo, a gente combina e nós estaremos publicando isso para os nossos ouvintes, para, inclusive, participar, né, desta oração conjunta, essa união de pensamentos.
Você fica com essa incumbência, então,
claro,
para depois do intervalo,
Flávio. Deixa comigo. Eu gostaria de fazer um pedido, né, aos nossos ouvintes, à nossa audiência. O Núcleo Espírita O Semeador, no próximo dia 30, no sábado, fará a entrega das cestas básicas para as nossas famílias cadastradas. E nós estamos com necessidade de um item da cesta básica, que é o arroz. Então, as pessoas que se sensibilizarem com o nosso pedido, que por gentileza possam trazer aqui na parte da manhã, durante a semana, esse item que nos faz falta na cesta básica, que é o arroz, na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, em Santo André. Vou repetir o endereço, Turíbio.
Sim.
É rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. E o item de necessidade, carente aqui dos nossos itens da cesta básica, é o arroz.
E pode trazer durante a semana.
Por gentileza, na parte da manhã.
Quer dar uma passagem geral aí, quem está assistindo?
Claro,
a gente?
Um abraço querido para Mônica Serossimo, o Ronaldo Rony, a Alice Rocha, a Santa Paroles e a Rosimeire Dutra.
Muito obrigado a você que está nos assistindo, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Nós vamos fazer uma paradinha rápida aqui. E a pergunta que eu vou deixar para o Marcelo e para a Cleide é exatamente se... Nesse estágio, nesse próximo estágio que a gente vai passar, que a gente vai entrar, que o planeta vai entrar, né? Nós podemos entender que vai haver felicidade total, suprema, ou o homem ainda vai estar sujeito a falhas? Vocês vão responder já já no nosso retorno, porque agora nós vamos fazer uma paradinha técnica aqui e voltamos já já. Fica com a gente, fica com o site aberto aí, nós vamos fazer uma paradinha técnica e voltamos rapidinho.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. são 3 unidades no ABC. Casa Hoff, o home center do seu bairro.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá, estamos retornando aqui com o Semana da Boa Nova. Hoje estamos falando sobre mundo em transição, recebendo aqui com muito carinho o casal, a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura, que são atuantes tarefeiros da Fraternidade Espírita Rafael, aqui na Zona Leste de São Paulo. Antes da gente dar sequência aqui nos nossos assuntos, nós estamos com o nosso companheiro Marinho Bardella na linha aqui. Marinho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semana da Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, Marcelo Cleiton, os companheiros aí da equipe, os nossos ouvintes. É sempre uma alegria estarmos em tarefa de divulgação do Espiritismo.
Muito obrigado, Marinho, por você estar com a gente aqui. Marinho, nós estamos falando hoje sobre mundo em transição. E esse é um assunto, efetivamente, um assunto que sempre quando se coloca ele, surgem várias conotações diferentes, etc. tal. O que a gente pode entender por mundo em transição? Transição da onde para onde, hein, Marinho?
Então, Toribio, estamos com uma interferência, Toribio. Tem.
Ok. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos refazer o contato com o Marinho e já a gente volta a obter aí a conexão com ele. Eu queria, então, voltar aqui com a Cleide e com o Marcelo. Enquanto a gente está com esse problema aqui com o Marinho na linha aqui. Cleide, Marcelo, antes da gente responder a pergunta que eu havia deixado para vocês, conta para a gente rapidamente aqui. Fraternidade Espírita Rafael fica na zona leste de São Paulo, é isso?
Isso mesmo.
Quais são as atividades da casa? Dá para dar uma geral para
a
gente?
A casa, a gente fala assim, se adaptou, como todas as outras casas espíritas, e continua em atividade. Ela tem vibrações de quinta-feira, faz evangelho via Facebook, de terça e de quinta, tem a distribuição de cesta básica, tem a evangelização infantil de sábado. Então ela colocou virtualmente todas as práticas que fazia na parte presencial.
Ah, legal.
Continua em tarefa, todos
fica
os voluntários.
E na Zona Leste?
Na Zona Leste.
Quer dar um endereço?
É na Vila... Eu sempre lembro do Parque São Rafael.
Uhum.
É no Parque São Rafael.
São Paulo. Muito bem. Já temos conectado o Marinho novamente aí, ok? O Marinho já está na... Marinho, está de volta?
Sim, pronto, estamos agora em condição melhor.
Ótimo. Então, Marinho, eu tinha deixado uma colocação para você. Quando a gente fala de mundo em transição, planeta em transição, o que significa isso? Nós estamos saindo de que estágio e entrando em que estágio?
É interessante a sua pergunta, Toribio, porque esse, efetivamente, é um dos fundamentos da filosofia espírita, né, que nos fala da constante evolução como o nosso convidado Marcelo logo no início apontou, né? O fato é que Allan Kardec, para efeitos didáticos, né, apenas para explicar para nós este tipo de pergunta que você nos faz, ele classificou os mundos de várias categorias, né, que nós não precisamos citar todas aqui agora, mas duas categorias em particular que nos interessam para efeito da pergunta que você fez, né. Uma categoria é o chamado mundo de provas e expiações. É um momento do mundo quando os espíritos que ali habitam, reencarnam, e toda a comunidade espiritual que gravita em torno daquele orbe, seja encarnada ou desencarnada, está vivenciando situações em que ela está sendo ou espiando as consequências dos seus das suas decisões infelizes, está espiando as consequências dos seus atos, né? Com uma natural consequência daquilo que a gente faz, né? Se eu tomo uma decisão qualquer, se eu ajo, se eu afeto alguém, ou qualquer coisa que eu faço traz consequência e eu vou vivenciar a consequência daquilo que eu fiz, né? Esse é o mundo natural de a característica natural do mundo de provas e expiações, né? A evolução, a transição está se passando quando nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo que nós vamos, pela evolução natural dos espíritos que ali vivem, para um mundo de regeneração, onde nós vamos mais aprender, onde nós vamos mais ter a oportunidade de corrigirmos as nossas tendências, evitando de praticar decisões infelizes, ou evitando de praticar atos ruins, vamos dizer, voltados ao mal, e com isso passarmos a ter uma condição de menos sofrimento na Terra. Então nós estamos saindo de um estágio para esse outro. E esse momento de transição, ele é um momento sofrido, como está sendo assim colocado no programa de hoje. Não que o mundo de transição vá passar a ser apenas um jardim de flores, que vai passar a ser tudo muito bonito, sem sofrimento. Não. Nós vamos continuar ainda vivenciando algumas consequências daquilo que nós fizemos. Mas nós não vamos estar mais cometendo, como geral da humanidade, os equívocos e as ações voltadas ao mal. Predominantemente, na média, vai predominar o bem na face da Terra, vamos assim dizer. E isso é uma caminhada longa, né, Toribio? Porque aqueles espíritos que ainda resistem, são recalcitrantes, aqueles espíritos que ainda não se corrigiram, aqueles que ainda continuam não se preocupando com o próximo e continuam ainda fazendo coisas que prejudicam o ambiente, prejudicam a humanidade, prejudicam o próximo, prejudicam o vizinho, eles vão continuar o seu processo educativo em outro lugar. Vai continuar esse processo em outros orbes, aonde esteja mais de acordo com as coisas que ele está fazendo. Assim, de uma maneira muito rápida, Toribio, por telefone, é a maneira que eu respondo a sua pergunta.
Está ótimo, Marinho. Acho que muito bem colocado, bastante esclarecedor, e quero agradecer muito a sua participação e lembrar, né, só complementar, não só dar uma contribuição nessa fala brilhante sua aí, que no mundo de regeneração é um mundo que continuaremos tendo oportunidade de resgatar débitos do passado, né? Isso é mais importante, né?
Exatamente. Continuaremos nos regenerando.
Muito obrigado, Marinho. É um prazer estar com você. Bom fim de semana. Obrigado por estar com a gente, viu? Muito obrigado.
Obrigado e bom trabalho a todos por aí.
Muito bem. Esse é o Marinho Bardel, acompanhando a nossa equipe, que está aí por telefone fazendo a sua intervenção aqui, dando a sua contribuição muito bem-vinda, por sinal. Marcelo Moura e Cleide Carboneiro, os nossos convidados de hoje, atuantes tarefeiros da Fraternidade Espírita Rafael, aqui da Zona Leste de São Paulo. E eu tinha deixado uma pergunta para vocês, né? Que é exatamente se nesse estágio que nós vamos entrar aí em algum momento, né? Que é o estágio do mundo de regeneração, nós devemos entender que teremos felicidade máxima, felicidade suprema, ou ainda estaremos sujeitos a falhas? Quem quer começar? Cleide, Marcelo?
Posso começar? Bom, Turíbio, eu queria pegar um gancho, aproveitar a fala do Joel e do Marinho, né? É interessante, citando, por exemplo, a leitura do livro do Ramatiz, né? O livro, escrito há mais de 50 anos, traz informações, como mensagens do astral, por exemplo, atualíssimas, e que refletiam um período futuro, na época em que ele estava escrevendo, né? E trazendo para o plano material as informações, aquelas etapas pelas quais nós iríamos passar. Então, uma das características é a excitação, digamos assim, essa efervescência. Essa coisa que a gente pode perceber, principalmente através das redes sociais, o ódio, a polarização, o comportamento agressivo,
Deixa eu dar um retorno, um alô para vocês que estão nos assistindo. Aí nós estamos nesse momento detectando aqui alguns problemas técnicos, mas não entendo lá como. A imagem está ótima, mas estamos com alguns problemas. E a gente está pedindo para você ter um pouquinho de paciência, porque a nossa equipe técnica já está trabalhando nisso. Continua aí com a gente, continua aí. A gente sabe que o fãzinho está com chiado aí, mas a equipe técnica já está atuando o que está acontecendo. Então não é na internet, é algum problema nas conexões. Mas eu quero continuar agora aqui. Cleide, você estava falando, você ia falar um pouquinho a respeito da, essa questão, dessa mesma questão, né, a respeito dessa felicidade suprema. Vai ter a felicidade suprema ou não vai?
Não, não é questão de ter a felicidade suprema. Mas ela tem que ser transformada em pessoa, a questão de que o homem também sabe a ser feliz suprema. E a gente tem que fazer essas coisas, todo momento de ter todas as reflexões. Seja no momento de escutar o sentimento,
todo mundo igual, não vai estar todo mundo pensando do mesmo jeito, vai ser uma diversidade como sempre foi nas convivências, e onde torna o aprendizado nosso enorme, conviver com a diversidade de formas e de pensamentos e cuidar de si.
Muito bem, essa aí é a Cleide Carboneiro, nós estamos falando sobre o mundo em transição. Flávio, como é que nós estamos aí? Quer dar um alô para aquelas pessoas que estão nos assistindo aí?
Claro, um abraço para a Eunice Marqueto, que ela está deixando aqui para a gente felicitações pela qualidade do programa, o Ricardo Michelin, a Annalise Rocha, o Mário Garcia e a Marina Lima. Um abraço carinhoso a esses nossos ouvintes. E reforçando, e nossa equipe técnica já está fazendo todos os esforços para retornar o som e a qualidade para todos os nossos ouvintes.
Agora, Flávio, a gente tinha deixado aqui uma colocação antes do intervalo, né, para falar das casas que têm as vibrações das 22 horas. Aí um ouvinte pediu isso, né? O que é que você tem para você que ficou com essa incumbência de contar para a gente?
Perfeito. Nós estamos publicando na nossa página do Facebook todas essas empresas, porque... Perdão. Todas essas casas espíritas, que elas estão com um nome, né, para que a gente possa dar o acesso mais simples e mais fácil. Então nós estamos copiando toda essa tabela e anexando aqui na nossa página no Facebook. Mencionei empresas, né, por causa do endereço eletrônico, mas as instituições sem fins lucrativos possuem também a mesma referência de endereço lógico na nossa internet.
Muito bem, Sema da Boa Nova hoje falando sobre mundo em transição. Eu queria agora partir para a questão a respeito desse comportamento, diante do comportamento humano, né, que parece que está aí bem complicado, né? Está vendo aí alguns problemas de relacionamento, problemas de comportamento das pessoas, né? Ainda parece que nós estamos muito longe de um momento de regeneração. Quais são os processos de depuração que a providência divina usa para fazer chegar, acelerar a evolução, hein? Cleide?
Você já comentou que desde que você fazia o seu comportamento humano, né? Se você nós olhamos, vamos lá falar, nós vivemos, analisamos, é o comportamento do outro. Tipo todo, que a gente está que me chama atenção às vezes durante o dia, com os filhos, com marido, com irmãos, é o comportamento deles. Quem deixa? O que deles me chama atenção? E esse comportamento de algumas pessoas pode me incomodar. E quando esse comportamento me incomoda, eu fico reviando, se eu não tiver. Talvez muito do comportamento, né, daqueles que estão próximos de nós, que estão I'm
Ou seja, a empatia é a condição de nos colocar no lugar do outro, né? Muito bem, deixa eu dar um retorno para você, avisar você que esse espaço de Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Confusão. A Confusão é uma empresa de infraestrutura e também da Confusão Civil. Conheça mais sobre a Confusão passando pelo site dele, pelo site, evidentemente, você não vai colocar o fio de Confusão e vai colocar índio de indústria. Você vai escrever lá então www.confusão.indy.br. Próximo sábado vamos falar sobre a libertação do vício. O Gê Santos vai estar com a gente aqui e hoje estamos falando sobre o mundo em transição. Também somos apoiados nessa meia hora pela Casa Rossi. Casa Rossi é uma empresa de materiais, de comércio de materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone da Casa Rossi, 4451-7950. Sempre tem uma aí perto de você. Conheça mais sobre a Casa Rossi. Aqueles que quiserem nos apoiar, como fazem a Casa Rossi, a Confusão, entre em contato com a gente e depois a gente dá mais detalhes. Muito bem, próximo sábado então, vamos falar de libertação que existe com a Cidia. É difícil fazer comentário?
Como penso aqui, a palavra é a vista, né? Primeira questão.
E se você for observar as pessoas no dia a dia, que aparecem lá, você vai vendo assim. Eu, por exemplo, tive padaria muito tempo. Mas se você ficar servindo pão numa padaria, você vai se deparar com uma cena assim. Um é, nossa, como esse pão está queimado. Aí vem outro, nossa, como esse pão está branco. Né? E outro, nossa, como esse pão está pequeno. Nossa, como esse pão está grande, né? Você, difícil você encontrar um elogio, você falar assim, outra, nossa, ele está do jeito que eu gostaria, né? Muito, geralmente eles focam sempre o que está errado no pão. Mas mais do que isso, é até o que eu lembrava aqui, ouvindo a gente falar, me lembrava o seguinte, dia de chuva me chamava muita atenção, a chuva é uma coisa que atinge todos por igual, né? Molha todo. Quem saiu, molha. Não importa o teu grau de evolução, né? O que você está pensando, se você sair, você vai se molhar. Então, todo mundo pega um guarda-chuva, né? E pega o guarda-chuva, se defende da chuva. Aí, entra na padaria com o guarda-chuva e chegava lá na padaria e deixava o guarda-chuva ali e a maioria, muito esquecido de ir embora e ser o guarda-chuva. Outros, o que acontecia, então, com esse guarda-chuva que ficava lá? A todos vinham por igual. Aí tinha a pessoa que pegava, via aquele guarda-chuva e olha, você esqueceu aqui, ó, chamava a atenção. Tem outro que pegava o guarda-chuva e saía com ele para ele. Né? Levava o guarda-chuva embora com ele, como se fosse dele, né? Então, aí demonstra claramente todas assim, as situações das pessoas que são egoístas e são, que têm dificuldade para ele.
Nós vamos precisar fazer uma paradinha técnica aqui, gente, porque nós estamos ainda com alguns ouvintes relatando problemas do microfone, do chiado do som. Nós vamos fazer uma paradinha, rapidinho, um minutinho só, voltamos já. Nós voltamos em seguida.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, agora já com a parte técnica supostamente resolvida. Você vai nos dando um feedback aí de como é que está o som agora para você. E a gente está falando hoje sobre o mundo em transição. A Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura são os nossos convidados de hoje. Se são tarefeiros da Fraternidade Espírita Rafael, da Zona Leste aqui de São Paulo. Cleide e Marcelo. Marcelo, o que, que a gente pode esperar do futuro da humanidade em tempos tão difíceis como esse e de tantos desafios?
Bom, talvez seja até um pouco simples, né? Se nós lermos o livro
tá tudo
O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, ele nos coloca que toda a humanidade tem que passar por 3 processos. Um é chamado arrependimento. O outro processo é expiação e o outro é reparação. Esse arrependimento é nesse sentido de nós ampliarmos a nossa consciência, principalmente em função daquilo que nós fizemos. A expiação é uma escolha. Ou você toma consciência e fica sofrendo de forma passiva, ou você toma consciência e fala assim, poxa, fiz bagunça lá atrás, né? Então, eu vou tentar não fazer mais a bagunça e
me corrigir
e passar para a etapa de reparação, não é verdade? Então, tipo assim, prejudiquei, vou tentar fazer diferente, vou tentar fazer melhor. Então, eu faço uma analogia assim, nós ainda somos espíritos primitivos, né? E como crianças desobedientes, às vezes nós somos colocados pelos nossos pais, tipo assim, sabe, vai lá para o cantinho pensar. Aqui, no nível cósmico, o planeta Terra é o nosso cantinho para pensar, né? Fizemos bagunça e temos a oportunidade de ouvirmos melhores conselhos e termos melhores atitudes. Então, nesse sentido, respondendo à pergunta, né? O que esperar? Depende fundamentalmente das nossas escolhas. Tomarmos consciência do que somos e perceber que temos o futuro melhor desde que tomemos atitudes melhores. Pode falar,
Marcelo. Tá. Queria complementar o que você está falando agora, as nossas atitudes, mas pode falar, eu quero voltar nisso aí já.
Beleza. Então, a partir do momento em que a gente começa a se conhecer, e a pandemia, não sei se eu posso ser mal interpretado, mas ela oportuniza pela parada algo que nós dificilmente podemos fazer conosco: olhar para nós mesmos, olhar para as nossas atitudes, começar a perceber através dos sentimentos e emoções que temos quais são as mensagens que elas nos querem transmitir. Ou seja, começar a perceber que esse egoísmo, né, praticado por milênios e que está sendo revelado de forma calamitosa, e por todos, né? Porque a nossa realidade de comunicação, como o Hélio falou, torna a comunicação global. Então nós estamos vendo o egoísmo sendo praticado de nível global. Então você percebe que aquelas pessoas que num ambiente como nós, com todos os conselhos, né, de precauções sanitárias, vão, né, para diversão, para balada, porque acham, pelo seu egoísmo, uhum, que a sua necessidade prevalece sobre de todos os demais. Então, voltam para sua casa, se ele é mais novo, como contaminadores dos seus pais, dos seus avós, dos irmãos mais novos, imaginando que não possa ter consequência, não é verdade? Então, o que, que não reflete mais do que o egoísmo sendo materializado, sendo exponenciado, sendo revelado, né? E a gente faz aquela lembrança sempre do significado da palavra apocalipse, né? Revelação, nós estamos nos revelando. Aquilo que nós temos de melhor e de pior. No campo do melhor, quantas pessoas não se mobilizaram nos primeiros momentos de pandemia para quem ficou sem emprego, ficou sem comida, criaram aqueles grupos de atendimento para poder, pelo menos, suprir as primeiras necessidades para as pessoas, né, já sofridas, sendo que isso, como a Cleide falou, infelizmente ainda é o nosso melhor mecanismo de aprendizado, né? Melhor, ou talvez o necessário, que é a dor e o sofrimento. Então, quando a gente escolher parar de aprender pela dor e pelo sofrimento,
vai ser tudo melhor. Agora, deixa eu perguntar para a Cleide, e eu gostaria até de pedir uma gentileza para você, Marcelo, que você, por favor, cedesse o seu microfone para a Cleide. Só tirar o microfone, não, só tirar e passar para ela, só vamos transformá-lo como se fosse um microfone de mão, isso? Cleide, pode, não precisa nem colocar, isso, só assim. Cleide, é porque o seu microfone está com algum problema técnico aqui, né? O que, que cada um de nós pode fazer para trabalhar na construção dessa nova era, hein?
Então, diante de tudo que o Marcelo relatou e que nós conversamos nessa manhã, eu diria que é cuidar de si, buscar escutar os sentimentos, a empatia e assim, a possibilidade de estarmos olhando de forma diferente o mundo exterior e tentar renovar o nosso mundo interior, né? Não tentar mudar as pessoas, mas olhar de forma diferente. E a habilidade mais exigida será a habilidade de lidar com os sentimentos. Como lidar com as
trabalhar
emoções.
Com o sentimento individual e o coletivo também, né?
Repercute no coletivo.
Agora, Cleide, ainda nessa linha, né? O que, que a gente poderia falar para as pessoas que perderam as esperanças, né? Nossa. Que estão sem esperança de que nós podemos, que poderíamos estar num caminho melhor. As pessoas não acreditam que a gente poderia estar num mundo melhor, num caminho melhor.
É,
o que falar para as pessoas que estão desesperançosas,
hein? Exato. Olha, Turíbio, às vezes eu também perco um pouco as esperanças, aí depois eu volto a ter perspectiva, né? Então eu diria, como digo a mim sempre, fé, levante a cabeça e siga adiante. Tudo passa. Tenha esperança, resistência e resiliência. Porém, observe que o alto amor e a misericórdia para conosco nos fortalece.
Tá. Agora, Marcelo, eu queria voltar naquilo que a gente estava falando a respeito da atitude, né? A gente falava das atitudes e você estava falando do comportamento de cada um. As atitudes, a Cleide já listou várias, inclusive queria chamar a atenção da questão da empatia, né? Que a Cleide muito bem colocou. As atitudes que a gente toma, elas podem contribuir de fato para criar um mundo novo?
Olha, eu talvez faria uma reengenharia nessa pergunta. Por que que nós não tomamos atitudes? Atitudes melhores, inclusive. Então, uma das falas do Espírito Irmã Cido Fô é mais ou menos assim: não existe renovação de atitudes sem educação dos sentimentos. Então, olha como nós ainda somos movidos a sentimentos, a emoções, coisas que nós fazemos porque bate aquela coisa de fazer e a gente não mede consequência, né? É como a gente fala, pega o travesseiro, vai no alto de um prédio, rasga ele e solta as penas, né, ao horizonte. Mas e depois, e se eu me arrependo do que eu soltei, do que eu falei, de como eu agi, do meu sentimento, da minha emoção? Fazendo uma analogia. Então, hoje, é bem assim. Eu acho que o maior caminho que nós podemos procurar é olhar para nós com alto amor e com mais misericórdia. Sendo que, nessa definição, misericórdia se trata do olhar para as pessoas, para os diferentes. É o sentimento que une os diferentes, a misericórdia. Então, algumas ressignificações são importantíssimas, porque nós vamos perceber o seguinte: quem que eu tenho que cuidar primeiro nesse mundo? A mim mesmo, né? O mestre ensinou amar ao próximo como a si mesmo. Como eu vou amar se eu não me amo? Então, cuidar de mim é eu dedicar aquilo que eu dedico para o próximo de forma equivalente a mim mesmo. É eu entender as minhas emoções, que me levam a tomar atitudes que poderiam ser melhores. Então, se eu perceber por que que eu tenho determinadas emoções, determinados sentimentos, e mais, conseguir separá-los de pensamentos que vêm de espíritos desencarnados, que são em número 4 a 5 vezes maior que os encarnados nesse ecossistema do planeta Terra, olha as influências, olha...
Tá recebendo, né?
Exatamente. Então, se eu conseguir separar os pensamentos que me são induzidos dos meus próprios, se eu conseguir perceber quais são os meus sentimentos, por que que eu acordei de mau humor e por que que eu estou com ódio de alguém? Aconteceu algo com isso? Não. Não aconteceu nada comigo para mim estar de mau humor. Por que que de repente eu estou com ódio gratuito de uma certa pessoa? Ela fez alguma coisa para mim? Às vezes não. Mas a gente reage impulsivamente com emoções descontroladas que a gente ainda não se parou para poder se perceber como é.
Uhum. Bom, o nosso tema de hoje é o mundo em transição. Então agora vamos, a pergunta do dia é se você acredita que o mundo está melhorando. Vamos ver aqui os companheiros da mesa o que eles acham, né? Se o mundo está melhorando. Vou começar pelo Hélio. Hélio, tem que ser rápido, porque nós estamos já no final do programa. Você acredita que o mundo está melhorando, Hélio?
Acredito, sempre esteve.
Sempre está melhorando.
Sempre esteve e sempre estará.
Flávio, o mundo está melhorando?
Com certeza, né? Tudo é um processo. Nós temos umas condições, às vezes, muito difíceis de compreender, né, o olhar humano. Porém, isso faz parte, né? A gente só molda, né, as situações a partir do momento de tensões.
Cleide, você acredita que o mundo está melhorando?
Sem dúvida. Mesmo que essa melhora seja milímetros, ele está sim. Está melhorando. No céu e o inferno, o Kardec coloca, né, que do alto, quem está vendo, a espiritualidade que está vendo do lado, sabe a caminhada que estamos fazendo e percebe, sim, há uma evolução, sim.
Marcelo, você acredita que o mundo está melhorando?
Eu acredito que o mundo está melhorando, e essa melhora parte do aumento da nossa consciência. Olha que coisa interessante. Muitos de nós talvez tenham a ilusão, e poucos param para pensar, nessa etapa de desencarne. Mas muitos acham que quando chegam no plano espiritual, eles recebem o kit anjo, né? Uhum. E na verdade, o ponto de partida no plano espiritual é aquilo que nós realizamos no plano material.
Aqui, né?
Então, se nós começarmos a nos preparar, talvez para desencarnar melhor, para depois também reviver melhor e começar a estabelecer um ciclo virtuoso, em vez desse ciclo vicioso de que muitos desencarnam e não tem nem consciência que mudaram de plano. Muitos acham que espírita vai para o nosso lar. São pouquíssimos que vão. Muitos ficam no âmbito do umbral e reencarnam muito rapidamente, porque a questão do esquecimento do passado faz com que eles não tenham perspectiva. Então, qual é o parâmetro que eu tenho? Ah, é a vida na matéria. Vou para o mundo espiritual, aqui não é o meu lugar, quero rapidinho voltar. E volta com os mesmos comportamentos. Uhum. Então, a melhora vai sendo adiada pela falta de consciência. À medida, então, que a gente vai exercitando uma vida melhor, mais consciente, praticada, com renovação de atitudes, nós vamos também desencarnar melhor e preparar o nosso melhor retorno para um mundo melhor que está se materializando.
Muito bem. Marcelo, uma palavra só, uma só, que possa significar o tudo que a gente conversou hoje sobre essa questão do mundo em transição.
Jesus, três palavras, está no comando.
Quatro, então, né? Cleide.
Perspectiva.
Perspectiva, muito bom, tá aí. Flávio Tolini, como é que nós estamos, os ganhadores dos livros de hoje?
Os ganhadores são Marco Gomes e o Ronaldo Rony.
Parabéns.
Aqui na Rua Itapiranga, 312, logo após o programa. A partir das 10 horas estamos aqui disponíveis.
Não só hoje, né? Todos os sábados.
Qualquer sábado.
9h30 até as 10 horas. Até as 10, das 9h30 às 10, né? Porque às 10 tem outro trabalho aqui. Marcos Gomes e Ronaldo Rony, parabéns pelos livros que ganharam. Cleide, muito obrigado do coração. Marcelo, muito obrigado do coração por vocês terem nos prestigiado e darem. Nós temos tido a oportunidade de estar com vocês, dar a oportunidade de estarmos aprendendo com vocês hoje de uma maneira muito completa aí. Hoje falamos sobre o mundo em transição. Estiveram conosco a Cleide e o Marcelo. Próximo sábado, a Suzie Santos estará conosco, falando o tema Libertando-se dos Vícios. Né? Eu quero convidar você a ficar com a gente aqui no Núcleo Espírito Semeador, porque daqui a pouquinho tem o Evangelho às 10 horas na página do Núcleo Espírito Semeador. Este programa estará às 18 horas, reprisado na web rádio, webradio.osemeador.org, e também no YouTube. Você procura lá Programa Semeando a Boa Nova e vai nos encontrar. Sábado que vem estaremos aqui novamente com o nosso programa e agradecemos muito você ter estado conosco hoje. E um perdão da equipe técnica, porque hoje a gente teve alguns probleminhas técnicos, todos tentamos contorná-los na medida do possível.
E uma boa semana para você, ouvinte.